O jovem empresário Vitor Comper transformou seu projeto de faculdade em realidade com as cafeinadas barras energéticas Dobro. Vitor, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. A Dobro é uma empresa muito nova, chegou em 2018, não tinha foco no ciclismo, mas caiu no gosto dos ciclistas. Como é que esse encontro aconteceu?
Leandro, obrigado aí pelo convite. Na verdade, o ciclismo, ele entrou, e quando ele entrou forte, assim, sendo bastante sincero. Então, lá em 2018, quando a gente começou as nossas ativações, e quando eu falo ativação, é realmente, pô, vamos levar as barras para os eventos, vamos levar as barras para experimentar. E aí a gente estava batendo muito na tecla do crossfit, porque na época a gente praticava crossfit, e a gente falou, poxa, a galera do CrossFit gosta bastante de café, vamos ver se dá certo. E aí a gente foi pro CrossFit, depois a gente foi pro futebol, e aí depois, por acaso, eu pedalo, né, o meu pai pedala, e a gente sempre levava as barras, mas eu nunca tinha percebido que poderia ser um público-alvo tão forte que hoje é. Então, a partir do momento que a gente apresentou as barras para um grupo de ciclismo de estrada, a gente percebeu que, poxa, aqui tem um mercado bem legal. Porque a galera pedalava aí uma hora, duas, três horas diariamente, ou enfim, não tem sua quantidade de treinos, mas sempre levava a questão dos carboidratos, né? O gel de carboidrato, bananinha, paçoca. E nada, por exemplo, que antes no mercado tinha, por exemplo, gel com cafeína, né? Chegou depois. E quando a gente apresentou isso para eles, a gente viu uma oportunidade bem bacana. E desde então a gente começava a ativar bastante com o ciclismo. A Dobro é para o esporte, né? Então a gente tem vários públicos de todos os esportes. Mas acredito que durante a pandemia a gente percebeu que o público do ciclismo, tanto mountain bike, como de estrada, como também triatletas, era um público muito forte. Porque com esse boom aí que teve na pandemia, até mesmo do mercado de bicicleta no geral, e todo mundo querendo pedalar mais, sair para pedalar para esfriar a cabeça, a gente percebeu que até mesmo as lojas de bike, de ciclismo, eram um lugar onde as nossas barras poderiam ser expostas. Então aí, a partir de abril desse ano, a gente pode falar aí que a nossa estrutura para o ciclismo aumentou drasticamente e acho que faz sentido, né? Acho que o público está gostando, os atletas estão gostando e acho que isso que traz o prazer do negócio.
Quando vocês foram pensar na formatação nutricional, né, do produto, que preocupação vocês tiveram de criar uma diferenciação? Primeiro que fosse um bom produto, uma boa barra. E que preocupação vocês tiveram na composição, na matéria-prima usada, para ter o produto? Inclusive, ele passou por duas formas. Ele tem uma forma de uma barra maior e, recentemente, vocês lançaram uma barra menor, né?
Então, quando a gente lançou a barra, as nossas premissas eram que fosse natural, que fosse gostoso e que fosse funcional. Então, para a gente, tinha que ser gostoso, ou seja, tem que ser legal para as pessoas e prazeroso para elas consumirem. Tem que ser natural, então a cafeína tinha que ser natural, a gente não poderia colocar nenhum químico na formulação, ou sintético, no caso da cafeína, e ela também tinha que ser funcional, né? Então ela tinha que entregar o que a gente estava prometendo. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de carboidratos, e quando a gente fala de 30 gramas de carboidratos, é uma barra que vai te alimentar, vai te matar a fome e vai te dar energia pelo menos ali por uma hora. E o auxílio da cafeína fez com que agregasse ainda mais nessa concepção nutricional, até mesmo para ela virar uma barra cafeinada energética, né? E desde então, a gente vem trabalhando com a estrutura da barra energética num modelo de 50 gramas, mas visto que o mercado brasileiro não é um mercado que realmente consome produtos funcionais como primeira premissa, vamos dizer assim, a gente percebeu que o nosso produto não estava sendo aceito e tinha que ser mais gostoso. Então a gente reconheceu que dava para melhorar e tornar ele mais gostoso. E tornar um produto no mercado de barras mais gostoso teria que ter chocolate. Então a nossa barra desde o início não tinha um chocolate. O café muitas vezes com sabor amargo, né? E nem todo mundo é amante de café. Quem gosta de café, toma café, pira na barra, ama a barra. Mas essas pessoas, a gente queria trazer uma opção para essas pessoas também, de consumir uma barra energética da Dobro, mas que não fizesse cara feia por conta do café. E aí foi quando a gente lançou as barras minis, justamente por ela ter uma cobertura inteira de chocolate. E nesse caso, o chocolate é vegano, o chocolate é zero, seguindo as outras propostas da empresa, de ser uma empresa totalmente sem origem animal em nosso portfólio. E para isso a gente percebeu que, poxa, vamos reconhecer aqui que a gente tem que melhorar e todos os produtos que a gente tem que lançar terão que ser gostosos, e como a identidade da Dobro sempre é funcionalidade, sempre é saúde em primeiro lugar, a gente tem que trazer funcionalidade também. Então as nossas premissas, que antes era funcionalidade, naturalidade e, vamos dizer aí, gostoso, hoje é gostoso, é funcionalidade e naturalidade.
Na funcionalidade, um assunto que às vezes gera muita confusão é quando consumir proteína, quando consumir carboidrato?
Eu não sou nutricionista, né? Então eu não vou saber dar uma orientação específica de cada um para cada um, mas basicamente, tanto a barra energética, as pessoas perguntam, né? Poxa, que legal, uma barra energética, não conheço, mas qual que é a sugestão de consumo de vocês? E aí eu sempre falo, a hora que você quiser, desde que você não seja sensível à cafeína, e por isso não consuma à noite, né? Porque a barra energética, ela tem 128 mg de cafeína em média, né? Por ser natural, então, poxa, se a gente for levar na conta de padeira, aí mais ou menos 2 shots de cafezinho de máquina expressa. Então, assim, a função do carboidrato é te dar energia, mas depois do treino, a função do carboidrato nada mais é do que abastecer a sua reserva de glicogênio. Então, basicamente, você tem que ter carboidrato antes, durante e depois da atividade física. Levando em consideração que você está cansado, precisa de um estímulo, precisa de uma energia, consome a barra antes. Agora, você sabe que você vai fazer um treino intenso, você sabe que você vai precisar de carboidratos durante, por exemplo, um pedal aí de 2-3 horas, leva a barra, consome durante. E aí, depois que você fez esse todo o processo de treino, você se desgastou, teve uma intensidade alta, você vai lá e vai pensar, putz, agora eu vou tomar um shake de proteína. Ótimo, toma um shake de proteína, mas ingere carboidrato também. Essa combinação, esse equilíbrio, vai fazer com que sua recuperação seja muito mais rápida.
Você falou sobre a carga de cafeína. Como é que fica o consumo de barra e o hábito de que muitos atletas têm de tomar um café antes do treino e, eventualmente, depois do treino, seja durante a semana só tomar um café, ou seja até no fim de semana de parar num café e ficar conversando? O consumo da barra com esse hábito do café líquido, ele gera um excesso de cafeína, assumindo quem não tem intolerância à cafeína, né?
Na nossa estratégia e no que a gente acredita e no que a gente enxerga no mercado de estudos no geral, a cafeína não faz mal. A cafeína, como tudo, faz mal em excesso. Se você levar em consideração aí 400 mg como um limite, a nossa barra tem 128, assim, então você teria que comer 3-4 barras por dia, que acredito que as pessoas não consomem. Mas a cafeína em si, ela é muito, muito boa, né, segundo vários estudos, e caso a pessoa seja sensível à cafeína, realmente ela tem que ou reduzir a sua quantidade, ou limitar ela em períodos diurnos, até umas 3, 4, 5 da tarde no máximo, para não atrapalhar o seu sono. No caso da barra, quando a gente consome uma barra energética, no caso da Dobro, com cafeína, algo que a gente percebeu e entrega realmente é essa distribuição e absorção da cafeína pelo organismo. Então, quando você consome um energético, quando você toma um café, você sente aquele pico, né, aquela explosão de energia num determinado momento, mas, principalmente no energético, você sente aquele rebote muito forte também. Ou seja, depois que você teve acordou durante ali meia hora, você fica cansadão, porque a cafeína teve aquele pico e depois teve o rebote. E no caso da cafeína numa barra junto com carboidratos, essa absorção é mais gradual, porém durante mais tempo. Por isso que, às vezes, muitas pessoas consomem a nossa barra e nem percebem que ela tinha 128 mg de cafeína, mas percebem que aquela barra me alimentou, me sustentou e me deu energia aí durante o pedal.
A Dobro fez uma escolha de buscar proteína vegetal em vez de proteína animal. O que está por trás dessa escolha? É uma escolha de um posicionamento político do que é melhor para o planeta? É uma coisa da funcionalidade da proteína vegetal versus a proteína animal? O que está por trás dessa decisão?
Essa é uma pergunta que todo mundo faz, viu, Álvaro? E sendo bastante sincero com você, o que aconteceu? Lá em 2018, quando a gente lançou a barra, a nossa barra era uma barra vegetariana, onde ela continha o chocolate, as gotas de chocolate com lactose, ou seja, era uma barra que não era vegana, era uma barra com lactose, tinha leite. E basicamente, a gente começou a pensar da seguinte forma: a gente vai mudar a embalagem, a gente está crescendo, a gente tem um produto bem foda nas nossas mãos, a gente está fazendo várias ações bacanas e a gente vê muita coisa ruim no mercado, muita indústria trazendo ingredientes que nem precisavam colocar na barra. Vamos deixar isso, esse propósito da Dobro em relação à sustentabilidade, naturalidade e transparência com o consumidor bem forte, vamos. E aí a gente percebeu que, além de ingredientes de origem animal, a gente poderia não colocar vários outros ingredientes que não fariam sentido nutricionalmente, sabe? Apenas para dar, por exemplo, a nossa barra, ela tem cor e aroma natural. A gente podia colocar alguns sintéticos ali de cor e aroma que não fossem naturais para baratear o produto. E foi por isso que logo quando a gente estudou e entendeu mais esse mercado, a gente falou, poxa, a nossa barra é praticamente vegana. Vamos tornar o produto zero origem animal e vamos trazer esse novo rótulo com um apelo muito forte no propósito do veganismo, no movimento do veganismo. E lá em 2019, no início de 2019, quando a gente repaginou e estruturou a nossa empresa, a gente trouxe as barras energéticas com chocolate vegano zero açúcar e a gente lançou as barras de proteínas de origem vegetal, né? As proteínas é um blend do arroz e da ervilha. E quando a gente traz isso e quando a gente começa a perceber e estudar esse mercado, realmente não tem motivo a gente consumir carne todo dia. Não tem um porquê a gente consumir, por mais carnívoro que você seja, por mais amante do churrasco, você consegue diminuir o seu consumo de carne e isso não vai mudar nada na sua vida. Você diminuindo um dia da sua vida ou pelo menos reduzir em 50% o seu consumo de carne é a mesma coisa que metade da população virar vegana. Esse impacto que a gente quer trazer. A Dobro é uma marca hoje que a gente preza com o menor impacto possível. Por mais que a gente tenha vários entraves, várias barreiras, desde legislação até matéria-prima de insumos, embalagem, etc., o nosso sonho é trazer uma marca com o menor impacto possível no meio ambiente. Então, quando você vai fazer um pedal, você não come a barra e joga o plástico no chão. Você não come o gel e joga o plástico no chão. Você pode até fazer isso, mas não precisa. Então, eu também não preciso colocar ingredientes que vão ser ruins para você na barra. Então, acho que esse negócio da gente trazer informação para o consumidor e receber feedback do consumidor a respeito de nutrição, de verdade e também de ingredientes que possam melhorar a sua performance, faz sentido para a gente. E o que faz sentido para a gente é vocês falarem, poxa, essa barra mudou meu dia, essa barra melhorou meu pedal, eu não quebrei, eu consegui ter uma performance bacana.
Ô, Vitor, é até engraçado porque o podcast que antecede o nosso programa aqui sobre recuperação fala sobre o café e o quanto que a sua entrevista conversa com o programa que está no ar. Agora, conta um pouco mais sobre a concepção dos produtos da Dobro para o pós-treino. Como é que é planejado as barrinhas para ser usadas depois do pedal?
Na verdade, quando a gente lançou a Dobro, a gente trouxe a barra energética, né? E quando a gente entra num modelo de negócio que no Brasil não existia, né, a categoria das barras energéticas com cafeína, a gente começa a dar subemprego. Por quê? Quando a gente traz uma categoria diferente para o consumidor, ele estranha, porque ele não sabe o que é. E a informação, por mais clara que ela seja, ela demora. Então, as pessoas que têm acesso à informação, seguem a gente nas redes sociais, e por sinal, @soudobro, as pessoas começam a entender o que é uma barra energética, qual a função do carboidrato, qual a função da cafeína. E quando a gente estava no mercado, muitas pessoas pediam uma barra com proteína. Por quê? Porque o mercado de proteínas está muito forte, existem muitas marcas, todas as lojas têm ali a sua barrinha de proteína, seu suplemento, seu pote de proteína. Então, a desconstrução do modelo da proteína, que antes era só para bodybuilder, agora é para todo mundo, todo mundo viu o seu valor, é a construção que a gente acredita do carboidrato. Então, por muito tempo, e até hoje, tem muito aquela questão do low carb. Tudo bem, você pode ter o low carb, mas não tire o carboidrato da sua dieta. Como eu falei, eu não sou nutricionista, mas não tire. Ouça seu nutricionista, ele não vai falar para você tirar, pelo contrário. Ele vai falar para você ingerir carboidratos de acordo com o seu próprio organismo, de acordo com o que você precisa. E quando a gente vai em relação ao pós-treino, a gente lançou as barras de proteína justamente para isso. Porque as proteínas, elas servem muito para o pós-treino, né, por questão muscular, mas as barras energéticas da Dobro, tanto as barras de proteínas, têm uma reserva bacana de carboidrato, justamente porque o carboidrato, além de ajudar nesse transporte da proteína para os músculos, ele tem aquela função lá de reabastecer as reservas de glicogênio, que nem eu disse anteriormente. Então, a gente recomenda as barras energéticas, tanto antes, durante e depois, como também as barras de proteína.
Vitor, você tinha mencionado sobre a bicicleta. A Dobro te trouxe mais perto da bicicleta?
Não só eu, como também o meu pai. Assim, meu pai, com muito orgulho, semana passada ele fez o Caminho da Fé com os amigos dele. E meu pai hoje é o meu maior consumidor disparado das barras.
É o beta tester e o maior consumidor.
Exatamente. Aí eu falo, pai, mas e aí, você gostou da barra, o chocolate derreteu, não derreteu, o que você achou, o que faltou, esse novo produto aqui, o que você acha? Faz um teste. Então, acho que a bike sempre teve junto comigo, assim, desde criança. Acho que eu sempre andei de bicicleta com ele, até mesmo por essa questão de familiaridade mesmo, do ciclismo, e sempre enxerguei a bicicleta como algo essencial para mim, tá? Então, até mesmo antes da pandemia, eu ia para o escritório alguns dias de bicicleta. Então, isso traz essa questão mais saudável, e falando por mim, mentalmente eu fico 1 milhão de vezes melhor quando eu começo o dia pedalando, ou quando eu começo indo para o escritório, ouvindo uma música, pedalando socialmente, assim, sabe? Eu acho que traz esse ar mais de liberdade, não aquele estresse dentro do carro, ainda mais aqui em São Paulo. Mas, voltando à pergunta, sim, a bicicleta hoje está muito mais dentro, não só de mim, mas também da Dobro. Tanto comercialmente falando, realmente, porque a gente tem um mercado muito forte aí, muitos consumidores, atletas, tanto profissionais, amadores e pessoas que pedalam aí 10, 20 quilômetros com a necessidade da barra, mas porque também é um propósito que a gente enxerga como um propósito muito mais sustentável. Então, a gente acredita muito nessas questões de bicicleta, tanto para ciclistas, vamos dizer assim, como também como meio de transporte.
Ô Vitor, e onde é que está o foco da Dobro para o futuro? O que você acha que... onde vocês querem chegar, assim, que barrinha é o foco, vocês planejam ter outros produtos, vocês planejam ter outras formas?
Putz, Leandro, acho que o mais importante de tudo isso que a pandemia trouxe, eu acho que é a questão do propósito, assim, porque desde o início do ano a gente falou, puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e chegou a pandemia, ela mostrou pra gente, clareou os nossos olhos de uma maneira que hoje eu me sinto muito mais forte, com muito mais tesão de trabalhar na Dobro, justamente por a gente ver essas oportunidades e essas informações e esses produtos bacanas que a gente pode trazer para o mercado. Então, para os próximos passos da Dobro, dando aí vários spoilers, a gente vai sair um pouco da questão das barras, justamente por ver o mercado pedindo novos produtos da Dobro. Isso a gente não está falando de barras, a gente está falando de proteína, de pó, a gente está falando de questões de absorção diferente do carboidrato, que nem a gente falou por aqui. Então, acredito que No próximo mês teremos novidades. O quanto antes a gente quer trazer novidades.
Vitor, muito obrigado pela participação no Gregário Cycling. Como o Álvaro mesmo disse, a concepção e a execução do projeto, do Dobro, projeto de faculdade seu, se tornou uma coisa tão legal e tão bem estruturada. Vida longa e novos projetos aí para o Dobro.
Pois foi um prazer e agradeço aí o convite de vocês e também tu sempre vai ter alguém ouvindo e se alguém ouvindo for afetado e conseguir que a mensagem foi passada, eu acho que faz muito sentido. Então, se alguém aqui está ouvindo a gente, né, e reduzir seu consumo de carne ou até mesmo aprender a ler o rótulo ou até mesmo entender mais sobre alimentação, nutrição e recuperação, acho que esse podcast já valeu.